A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1355. Satanás, como ele é? Em nosso último estudo, estabelecemos o fato de que existe um diabo pessoal e real, e em seguida esboçamos quem ele é. Dissemos que a razão, a revelação e experiência todos corroboram para fundamentar a existência deste ser. E a Bíblia nos diz muito claramente que ele é um anjo caído. Não é apenas um anjo caído, mas talvez o anjo supremo na criação de Deus, o querubim que está acima dos demais, o mais elevado dos querubins, que talvez fosse o maior das hostes angelicais. Ele é um ser espiritual. Embora ele seja espírito, ele não é onipresente, mas ele se move rapidamente e seu trabalho é realizado não só por ele mesmo, mas também pelo exército de anjos que caíram com ele na rebelião. Assim respondemos à primeira pergunta: ele existe? Dizendo sim. E respondemos à segunda questão: quem ele é? Dizendo que ele é um ser espiritual, um anjo caído, que é intensamente poderoso e que governa uma série de demônios como ele, anjos caídos que estão definidos contra os propósitos de Deus. E nós dissemos que a frente de batalha está no trono de Deus, como ilustrada no livro de Jó, nos céus, como ilustrada no livro de Daniel, e na terra, tal como ilustrada diversas e diversas vezes em toda a Bíblia. Percebemos que o conflito ocorre. Agora, hoje à noite, queremos olhar a terceira de nossas perguntas. Ele existe? Quem ele é? Em terceiro lugar, com o que ele se parece? E queremos definir, com um pouco mais de cuidado e claramente, o caráter de Satanás. E a razão de querermos fazer isso é porque a nossa compreensão clara do que está acontecendo no mundo depende, em certo sentido, em saber o que o adversário está fazendo. E quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: pois não lhe ignoramos os desígnios. Quanto antes anteciparmos sua atividade, mais capazes estaremos para definir uma defesa contra ele. Por isso é importante saber ao que ele é semelhante. Agora, em primeiro lugar, neste ponto, como ele é, e fique com a sua Bíblia acessível, nós vamos estar olhando para vários textos hoje à noite, deixe-me dizer o seguinte: há algumas coisas que devemos dizer sobre como ele não é. E, por favor, note que Satanás não é como Deus. Ele não é como Deus. E com isso quero dizer várias coisas, e você vai entendê-las em referência ao que temos dito sobre Deus em nossas horas da manhã. Número 1, Satanás não é autoexistente, ele foi criado, ele é uma criatura, e isso coloca-o extremamente inferior a Deus. Em segundo lugar, ele não é soberano. Satanás governa um domínio de demônios, mas ele não governa além dos limites desse confinamento que Deus lhe deu. Na verdade, Satanás nunca foi lançado para fora do governo de Deus. Você percebe que a rebelião falhou totalmente. E se você quiser olhar para Satanás corretamente, você o verá no exílio. Ele foi exilado à terra e ao domínio em torno dele. Ele nunca foi banido do controle de Deus. Ele só está em rebelião contra ele. Ele está em cadeias, num atrito contra as correntes. E suas correntes se estendem até certo ponto, e Deus lhe permite ir até esse ponto e não mais longe. Ele opera totalmente dentro da esfera da permissão de Deus. O apóstolo Paulo nos dá uma indicação de que Deus ainda usa Satanás para seus próprios fins. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo diz que o que lhe foi dado ao ser esbofeteado, para torná-lo consciente de sua própria fraqueza, esse espinho na carne que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ainda ele orou a Deus para que Deus o removesse e Deus escolheu não fazê-lo. Deus estava realmente permitindo que Satanás fizesse algo que redundaria em honra a Deus. Satanás opera em rebelião, mas mesmo assim sua rebelião fracassa, enquanto Deus o usa para seus próprios fins. Satanás então não é como Deus, ele não é autoexistente e ele não é soberano. Em terceiro lugar, ele não é onipotente, ele definitivamente não é onipotente. Ele não é todo-poderoso. Poderoso, sim, não todo-poderoso. 1 João 4,4 diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está onde? No mundo. E quem é que está em você? É Deus, na forma do seu espírito. Satanás é menor, e muito, do que ele. Em seguida, Satanás não é onisciente. Ele não sabe tudo. Há cristãos, suponho que por anos, que discutiram a ideia de se Satanás podia ler seus pensamentos. Tanto quanto posso entender, na Bíblia não há nenhuma declaração nesse sentido de forma alguma. E a razão que eu acredito que Satanás não sabe tudo é porque Satanás é um anjo e os anjos não sabem tudo. Isso é ilustrado em 1 Pedro capítulo 1, 11 e 12, onde vimos esta manhã que toda a questão da salvação os anjos desejam atentar. Há algumas coisas que os anjos não entendem. Falamos esta manhã um pouco sobre coisas como misericórdia, graça e perdão que são incompreensíveis experimentalmente ao anjo. Há algumas coisas que eles não entendem. E se os santos anjos não entendem tudo, não há qualquer razão para acreditar que um corrompido entenda. Não há nenhuma indicação na Escritura que Satanás possa ler nossos pensamentos. Agora, ele é muito bom em prever o nosso comportamento, porque ele teve muito tempo para trabalhar sobre a natureza humana e ele pode dizer por atitudes e ações muito bem o que está acontecendo lá dentro. Mas ele não é onisciente. Uma boa ilustração do fato de que Satanás não sabe tudo é a confusão em seu próprio reino. Você já percebeu como Satanás continua agindo por si próprio? Ele faz coisas realmente estúpidas. Por exemplo, se Satanás soubesse de tudo, ele nunca teria levado Cristo para a cruz. No início do ministério de Cristo, parece que ele tentou impedi-lo de chegar à cruz. Ele queria dar-lhe tudo. Lembra de sua tentação? Mais tarde, por meio do incidente com Pedro, ele tentou dizer, Cristo, não faça isso dessa maneira. Mas quando ele soube que não poderia parar Cristo, ele forçou a questão. Bem, se ele soubesse de tudo, ele teria conhecimento de que era o golpe mortal em sua própria cabeça. Ele não é onisciente. Você lê Atos capítulo 19 e vê a terrível confusão que se passa lá. A confusão entre as pessoas possuídas por demônios que profetizam e preveem e as pessoas que estão tentando expulsar os demônios e que também eram demoníacas. Satanás é muito confuso. Se você já estudou a Bíblia com muito cuidado e estudou o caráter de Satanás, você sabe que ele é terrivelmente inconsistente, e isso é por causa de uma coisa, a corrupção. Corrupção também afeta o intelecto. E os anjos têm intelecto, mas os anjos caídos têm intelectos corrompidos. Eles não funcionam muito bem. Não só Satanás não é onipotente e onisciente, mas ele não é onipresente. Como eu lhe disse na semana passada, ele é rápido, mas ele não é onipresente. Nenhum anjo é. Daniel 9, Daniel 10 indicam claramente isso. Então os anjos têm limitações e particularmente os corruptos, e Satanás é uma criatura muito limitada. Como ele é? Agora, a melhor maneira de ver como ele é, e isso é o que queremos fazer hoje à noite, a melhor maneira de ver como ele é vendo seus nomes, títulos e termos que são usados para descrevê-lo, porque essas descrições nos dão informações sobre como ele é. Primeiro vamos olhar para seus nomes e títulos, os nomes e títulos que descrevem para nós o caráter de Satanás. Número 1, ele é chamado de Satanás. Esse é um bom lugar para começar. Agora, não quero levá-lo a todos os textos onde ele é chamado Satanás, porque ele é chamado de Satanás 52 vezes. Tomaria um pouco mais de tempo, mas, por exemplo, Zacarias 3:1, Apocalipse 12:9 e outros. Essa palavra vem de uma palavra hebraica que significa adversário ou opositor. Aprendemos então a partir do nome Satanás que ele é um adversário. E de quem ele é adversário primeiramente? De quem? De Deus. E secundariamente ele é o adversário dos santos anjos de Deus, como evidenciado por Apocalipse 12, onde ele luta contra Miguel, os anjos celestiais, os santos anjos. Ele também é o adversário do povo de Deus, daqueles que se identificaram com o Senhor Jesus Cristo. Satanás é um adversário, esse é o seu nome que define seu caráter. Em segundo lugar, ele não só é chamado de Satanás na Bíblia, mas ele é chamado o diabo, e este termo é usado cerca de 35 vezes. Diabolos. Significa aquele que calunia, ou aquele que tropeça, e se combinarmos esses termos, significa que ele fere as pessoas por calúnia maliciosa. Ele difama Deus, ele difama Cristo, ele difama o Espírito Santo, ele difama a Igreja, ele difama a Bíblia, ele difama a verdadeira doutrina, ele difama o caráter dos cristãos, ele difama continuamente, ele difama a Igreja, ele difama a Bíblia, ele difama a verdadeira doutrina, ele difama o caráter dos cristãos, ele difama continuamente, ele difama tudo o que se relaciona com Deus. Esse é o seu caráter. Ele não é apenas um opositor, mas ele é um caluniador. Por isso que às vezes é muito difícil para o cristão viver com uma boa reputação no mundo, porque o mundo está no colo do maligno, diz 1 João 5,19, e ele está ocupado em caluniar tudo o que diga respeito ao cristianismo. Em terceiro lugar, ele é chamado, e isto não está em nenhuma ordem em particular, mas em terceiro lugar ele é chamado em Apocalipse 12,9 a antiga serpente, a velha serpente. Em Gênesis capítulo 3 podemos vê-lo como uma serpente. Em 2 Coríntios, um comentário interessante é feito no capítulo 11. Ele diz no versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A característica aparentemente ligada à ideia de serpente é astúcia, sutileza, sorrateira, astuta, enganadora, que vive enganando. Esse é o caráter de Satanás. Na verdade, ao escrever aos Efésios e aos outros que leriam isso, porque era uma carta circular, o apóstolo Paulo disse que as crianças eram agitadas e levadas ao redor por todo o vento de doutrina. E ele usa o termo truque e astúcia daqueles que ficam à espreita para nos enganar. Satanás é visto como um enganador astuto, sutil. Em quarto lugar, e este é um conceito diferente, ele é chamado em Apocalipse 12, versículos 3, 7 e 9, e por toda essa passagem é dado muitos de seus nomes, mas ele é chamado nessa passagem, em particular, o grande dragão. No versículo 3, ele diz, eis um dragão grande, vermelho, Apocalipse 12, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E ele passa a discutir o assunto, e mais abaixo, novamente, no versículo 7, chama-o de dragão, e novamente no versículo 9, o grande dragão vermelho. Agora, o que isso indica? Bem, isto é para indicar o poder e a destruição desta besta. Ele é um animal destrutivo, terrível, que está aí para destruir. E ele é descrito desse jeito em Apocalipse 12, porque ele é visto lá como o general das hostes do inferno. Ele é visto lá como o comandante do exército de demônios. É assim que ele é visto, em seu caráter incrível, terrível, o grande dragão. Além disso, ele é chamado por outro nome de animal. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele é chamado de um leão que ruge. Agora, eu não sei muito sobre leões, mas eu li um pouco apenas para descobrir mais sobre eles, porque eu quero saber como Satanás trabalha. Você sabe quando os leões rugem? Os leões rugem quando eles têm suas presas. Isso não é interessante? Os leões não rugem quando eles estão perseguindo sua presa, porque elas saberiam que eles estão vindo. Os leões são sorrateiros. São sorrateiros quanto você possa ser com quase 3 metros de tamanho caminhando pela floresta. Mas eles são sorrateiros. E quando um leão atinge sua presa e tem a garantia de vitória, é então que ele ruge antes de devorá-la. No momento em que você o ouve rugir, pessoal, você está no chão. E a ideia de um leão que ruge buscando a quem possa tragar é que o desejo de Satanás é capturar os homens e engoli-los no seu pecado, engoli-los em seu mal. Além de tais nomes que estão relacionados com o mundo animal, para aqueles que são um pouco mais abstratos, ele é chamado em João 17,15, Roponeros. No grego significa o mal, o maligno. E isto é algo que é característico de Satanás. Em 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno, esse Pôneros, não lhe toca. Isso não significa que ele não possa lhe tocar, significa que não pode segurá-lo. Quando Deus detém uma vida, Satanás não pode reter essa mesma vida, mas o chama ali de o maligno. Agora, ao que esta palavra pôneros refere-se? Creio eu, como melhor compreendida, refere-se a um mal intrínseco interno. Ele é o mal personificado. Ele é o mal no seu mais profundo conceito possível. E como todas as pessoas más e todos os demônios, eles nunca estão satisfeitos com o seu próprio mal, mas desejosos de corromper todo o mundo. É como Romanos 1, onde as pessoas se deleitam no mal, mas não só em seu próprio, mas nos dos outros. Em seguida, ele também é chamado o tentador. E em Mateus capítulo 4, quando diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, você se lembra que depois de ter jejuado por 40 dias, ele estava faminto e Satanás veio a ele. Ele diz que o tentador. E o que isso significa é que ele seduz homens para o mal. Vamos ver mais sobre isso mais adiante em nossa discussão. Outra coisa de que ele é chamado, um nome ou título, está registrado em Apocalipse 12, 10. Ele é chamado de o acusador. Uma coisa que Satanás gosta de fazer é acusar os crentes. Ele está ocupado com isso. E nosso Senhor é nosso advogado. Satanás pode acusar, mas nosso Senhor irá defender. Satanás pode dizer, como fez no caso de Jó, Jó não é bom, simplesmente faça isso, faça aquilo e aquilo outro, e ele vai cair com tudo sobre ti e vai amaldiçoá-lo. Isso é típico da natureza humana. Todos eles vão amaldiçoar a ti se realmente tratá-los mal, Deus. Satanás é o acusador. E tenho certeza que Satanás está ocupado tentando acusar-nos diante de Deus para que Deus nos deixe vulneráveis. Satanás diria, bem, ele não é digno, ele não cumpriu o que requeres, ele não é merecedor de tua graça, teu amor, da tua salvação. E então lemos Romanos 8, onde nos diz que ninguém pode intentar qualquer acusação contra os eleitos de Deus. Jesus Cristo já nos tornou justos. Deus já declarou que somos justificados, não temos nada a temer. Então Satanás não só é chamado de todas essas coisas, tentador, acusador, etc., mas ele é chamado com um título interessante em Efésios 2:2. Alguns dizem que este não é um título, mas simplesmente uma sequência de termos. Outros dizem que é um título. Ele é chamado de o Espírito que opera nos filhos da desobediência. O que isto significa é que ele é o Espírito que trabalha nos incrédulos. Ele governa os corações dos perdidos. Agora, ali você tem, em apenas uma simples e poucas declarações, algo do caráter de Satanás. Ele é Satanás, o adversário. Ele é o diabo, caluniador. Ele é a antiga serpente, sutil, esperto, enganador. O grande dragão, um poderoso monstro, aterrorizante, destrutivo, para destruir. Ele é um leão que ruge, pronto para devorar e engolir qualquer um que ele possa em seu sistema do mal. Ele é chamado maligno, intrinsecamente mau, não apenas contendo o seu próprio mal, mas querendo corromper a tudo mais. Ele é tentador, seduzindo os homens para o mal. Ele é acusador, tentando lançar sobre os homens o julgamento de Deus, dizendo que somos indignos de seu favor e salvação. Ele é chamado o Espírito que opera nos filhos da desobediência, em Efésios capítulo 2, versículo 2. Todo homem que vive no mundo sem Deus é dominado por este ser. Agora, esses são apenas títulos e nomes. Deixe-me levá-lo para um segundo conceito. Outra forma que podemos entender Satanás é ver os termos que são usados para descrevê-lo. Eles não são muito diferentes dos de seus nomes e títulos, mas são adjetivos mais descritivos ou substantivos que o definem para nós. Eu vou lhe dar pelo menos três para começar e vamos ver o quão longe chegamos. Número 1, Satanás é chamado de assassino em João 8:44. Nosso Senhor, tendo um diálogo com os fariseus que se dizem filhos de Deus, disse-lhes que eles eram tudo menos filhos de Deus. No versículo 44 de João 8, ele diz: "Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." Ele não só é um mentiroso, mas ele é um assassino. O crime que foi cometido, que se destaca em nossas mentes após a queda, foi o crime do assassinato de Abel por Caim. E Satanás começou sua carreira como um assassino. Em 1 João 3,12 diz: "Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão." Por que ele assassinou? Porque ele era de Satanás e Satanás é um assassino. Assassinato é satânico. Satanás seduz ao assassinato. Ele tem se ocupado fazendo isso. Na verdade, ele tentou massacrar Israel diversas e diversas vezes. Ele tentou exterminá-los repetidamente. Encontramos isso em Apocalipse capítulo 12. Uma das coisas que Satanás tentou fazer não foi só acabar com a nação de Israel, mas aniquilar com a criança que foi entregue por Israel, que era o Messias. Agora, pense um pouco mais e você vai se lembrar de muitas vezes quando Satanás tentou destruir o Messias. Deixe-me levá-lo de volta para o Antigo Testamento e dar-lhe uma ilustração. Segundo Reis, capítulo 11, apenas um pensamento. Havia uma mulher muito má aqui, chamada Atalia. Acasias tinha morrido e sua mãe, esta má Atalia, realmente assumiu. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Agora aqui estava um emissário de Satanás, acabando com a linhagem messiânica, acabando com a semente de quem tinha o direito de reinar e, portanto, a semente de onde viria o Messias. Mas, amigos, eu quero que vocês saibam que essa é uma grande palavra. Neste ponto da história, da linhagem real de Davi, surgiu uma pessoa. Se alguma coisa acontecesse com essa pessoa, toda a esperança messiânica teria se acabado. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei que estavam para ser mortos. Agora, eu não sei como ela fez isso, mas deve ter sido uma manobra interessante. E pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim a esconderam de Atalia e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. E Deus protegeu a um bebezinho que foi o fio da esperança messiânica. Finalmente esse Messias veio e você tem mais em Mateus capítulo 2. Satanás percebeu que essa criança nasceu e ele se propôs a matá-la novamente. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: "Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito." Mateus 2:13. "E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar." Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: "Do Egito chamei o meu filho." Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Novamente Satanás, através de Herodes, tentou destruir o Messias. Deus protegeu o Messias. Satanás é um assassino. Ele sempre foi um assassino, ele sempre será um assassino. Em segundo lugar, na definição de seu caráter, e isso vamos gastar um pouco mais de tempo, Satanás é um mentiroso. Acabei de ler a você João 8,44. Ele diz que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ouça, você nunca pode acreditar em Satanás. Ele mente o tempo todo. Sabe, há pessoas que dizem, bem, você sabe, eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu tive problemas na minha vida e fui a uma determinada pessoa e eles revelaram estes vários demônios e eles expulsaram esse demônio e tal demônio disse isso e tal demônio disse aquilo. E sabe, invariavelmente, eu vou dizer para alguém assim, sabe de uma coisa? Apenas um pensamento básico. Você não pode acreditar em uma palavra do que disseram. Um homem disse, bem, eu pensei que o meu problema era este, mas eu entrei em uma reunião e alguém expulsou um demônio e, quer saber? Descobriu-se que não era aquele demônio, era um demônio totalmente diferente. Bem, você não acha que um demônio vai lhe contar uma mentira e fazer você pensar que não tem nenhum problema? É como o homem que disse que ele foi liberto do demônio de gotejamento pós-nasal. Eles vão dizer qualquer coisa se você acreditar, qualquer coisa. Você não pode acreditar neles. Você não pode acreditar em tudo que você ouve. Satanás é um mentiroso. Não há verdade nele. Ele não fala nada além de mentiras. É por isso que eu realmente tenho dúvidas sobre estes ministérios de libertação. Essas pessoas não estão em um nível de lidar com demônios e Satanás porque elas não podem lidar com a verdade. Satanás é um mentiroso e ele é realmente bom no que faz. Ouçam-me, em Apocalipse 12, 9, diz que ele é o sedutor de todo mundo. Ele é afiado nisso, ele engana todo mundo. Satanás é um mentiroso, não pense que você vai chegar em Satanás e ter uma conversa que vai revelar a verdade. Ele é um mentiroso. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele diz, uma coisa que me aconteceu imediatamente quando eu saí do farisaísmo e entrei no cristianismo, é que parei de contar mentiras e comecei a dizer a verdade. Toda religião falsa é construída sobre mentiras. Ele diz, parei com as coisas ocultas que são vergonhosas, deixei de andar com astúcia e lidar com a palavra de Deus enganosamente e eu comecei a manifestar a verdade. O cristianismo é a verdade, todo o resto é mentira. Em 1 João, e nós acabamos de completar nosso estudo, então isso vai estar fresco em suas mentes. 1 João 2,21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Esta é uma característica de Satanás. Agora, sobre o capítulo 4, versículo 1, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Satanás é um mentiroso, e você não está em um nível para lidar com ele. Agora, deixe-me acrescentar algo aqui. Satanás tem algumas mentiras muito eficazes. E eu realmente sinto que uma coisa que Satanás tem feito hoje com a preocupação com a bruxaria e o ocultismo e todas essas coisas, é que ele direcionou a atenção das pessoas para longe do problema real. Pessoal, eu sei que há um monte de coisas realmente fantásticas e emocionantes sobre tabas ou ouija e até mesmo aqueles de nós que são cristãos e rejeitam tudo isso, tipo que gostam de mexer com isso e ler sobre isso, por ser meio que engraçado, meio estranho. E todos estamos meio que presos à curiosidade de descobrir um pouco mais sobre o outro mundo. E o que Satanás, eu tenho certeza, gostaria de fazer seria fazer com que todo mundo se desviasse da sua atividade ostensiva e esquecesse da sua atividade secreta, que é onde realmente ele atua com mais empenho. E isso ele faz para mentir. Eu acho que uma declaração interessante que eu li recentemente por Dave Breeze é esta: a bruxaria é certamente perigosa, mas engana apenas os simplistas. Brincando com tabas ou ija, ou mantendo uma referência de fetiches, pode produzir uma infecção espiritual terrível. Seu apelo principal, no entanto, será para esses intelectos limitados que sentem mais do que pensam. Fenômenos externos podem ser interessantes, até mesmo espetaculares, mas são limitados em seu apelo para as pessoas sensatas. Com feitiçaria, orgias, sessões espíritas e possessão demoníaca, ele conquistou milhares. Com falsas doutrinas, milhões. Fim da citação. Ele tem razão. O verdadeiro trabalho de Satanás está na falsa doutrina. Se você quer saber o que eu acredito, é muito mais seriamente satânico, em termos de sua influência definitiva, ter alguém de pé em um púlpito negando a palavra de Deus do que ter uma sessão espírita acontecendo. Isso é óbvio, isso é sutil. A atividade mortífera de Satanás, amados, é na área de perversão da verdade. É onde ele gasta seu tempo. E eu tenho certeza que ele gostaria de ter um monte de cristãos desviados pensando que tudo o que ele está fazendo é só correndo por aí com seus demônios e fazendo joguinhos com as pessoas. Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz, agora observe isso, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí você tem duas obras de Satanás, note-as. Sua obra ostensiva, espíritos enganadores, o seu trabalho secreto, doutrinas de demônios. Ele funciona de duas maneiras. Abertamente, espíritos enganadores, o mundo espiritual, espiritismo. Mas, mais significativamente, as doutrinas de demônios, e ele a define como pela hipocrisia dos que falam mentiras. Agora, é por isso que somos ordenados a estudar a palavra de Deus a fim de que possamos contrariar as mentiras de Satanás. Paulo disse a Tito, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Claro, isso é em referência a um ancião, mas certamente verdade para todos nós. E eu penso também que sempre que as pessoas se lançam em experiências, elas se jogam diretamente nas mãos de Satanás. A maioria dos sistemas orientados para a experiência são carregados de falsas doutrinas. Vejo isso muito hoje no que é chamado movimento carismático. Onde quer que você tenha uma preocupação com a experiência, você invariavelmente tem um monte de falsa doutrina, equívocos de Deus, falsas interpretações da Escritura, imprecisões de como o Espírito Santo opera. Quando você aceita o experiencial como o teste da verdade, você já se lançou diretamente em suas mãos. Satanás trabalha com a falsa doutrina. Ele tem deturpado o mundo com a falsa doutrina. E sabe, inevitavelmente é ministrado por pessoas razoavelmente educadas, inteligentes. Liguei minha televisão hoje para assistir Religion Today, ou alguma outra coisa inócua, mas assisti Religion Today. E eles tinham uma pessoa, em particular lá, um padre católico, que falava sobre disc jockey do Papa, que queria deixar o mundo saber sobre a estação de rádio do Vaticano, que Deus era contemporâneo, e então ele tocou uma música rock. E ele era um sacerdote. E então havia um ministro protestante da Igreja Metodista em Los Angeles, e ele fez alguns grafites sobre a notícia. E então havia um rabino que queria falar sobre algumas outras coisas. Você sabe, eles eram três homens inteligentes, três homens muito conservadores de aparência, três homens muito agradáveis, muito típico do engano de Satanás. Sabe, deixe-me dar uma ilustração. Eu pensei que quando eu estava crescendo que o maior enganador que Satanás tinha no mundo, e este foi apenas o meu próprio pensamento como uma criança, que o maior enganador que Satanás tinha em todo o mundo era um homem com o nome de Mahatma Gandhi. Você sabe por quê? Porque ele era um cara tão legal. Todo mundo gostava de Gandhi. Ele transitava bem em todos os meios, sim. Ele era o que ele poderia fazer, certo? O tempo todo um maravilhoso pacificador. A tragédia de todas as tragédias era que ele era um homem de Satanás simplesmente inundando toda uma civilização com mentiras. Sabe, se você acha que o homem de Satanás é um vagabundo bêbado, você entendeu errado. Um homem de Satanás é uma pessoa lógica, razoável e religiosa. Esse é o homem de Satanás. Se você acha que o homem de Satanás é um bruxo, isso está errado. Há alguns desses à margem. Um homem de Satanás é um homem que se parece com todos os outros cristãos e que usa termos cristãos, mas profere a mensagem do diabo. Satanás é bom em mentir. Quero que você saiba disso. Vou lhe contar algumas das melhores mentiras que ele tem. Assim, quando você ouvi-las, você poderá rejeitá-las. Eu trouxe o saco de truques dele hoje à noite e vou despejá-lo. Número 1. Aqui está uma de suas super mentiras. Vá para Gênesis 3:1 e eu vou me concentrar em algumas delas aqui, em seguida em Jó, um outro tanto, e em seguida em Mateus. A primeira mentira que eu vejo aqui é: Deus é um estraga-prazeres cósmico. Essa é a sua primeira mentira. Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Porque, Eva, você diz que Deus a colocou aqui e em seguida disse que não podia comer tudo? Que tipo de Deus é ele? Por que ele faria isso? Você sabe o que Deus é? Ele é um tirano que só se deleita em colocar as pessoas em situações frustrantes. Ele só gosta de ficar lá e dizer: agora não toque nisso. Vê? Ele só gosta de frustrar. Deus adora estabelecer uma lei mosaica que ninguém pode obedecer e depois frustrar todo mundo fora de seu juízo. Ele é uma espécie de estraga-prazeres. Você não pode viver com esse tipo de coisa. Deixa isso para lá e faça o que quiser. Você já ouviu falar disso? Talvez ele tenha vindo com essa em torno do seu computador uma certa vez. Deixe-me dar-lhe uma outra mentira. Aqui está outra mentira que ele diz. Você sabe o que é isso? Deus é um mentiroso. Muito bem. A mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem devem tocá-lo. Será que Deus disse isso? Não. Deus não disse isso. Eva estava apenas tornando isso pior. Eva pensou: bem, Deus provavelmente é um desmancha-prazeres, ou seja, ele nem mesmo vai deixar nos tocar. Ele não disse isso. Você não seria muito inteligente se você o tocasse, se você não fosse comê-lo. Você apenas está jogando com a tentação. Para que não morrais. E a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Traduzindo, Deus é o quê? Ele é mentiroso. A Bíblia diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Satanás diz: não vai. Vá em frente, faça isso. Quem vai saber? A Bíblia diz: se você pecar, Deus irá castigá-lo. Satanás diz: viva a vida, você está debaixo da graça. Satanás sempre chama Deus de mentiroso. É por isso que a única proteção que você tem contra as astutas ciladas do diabo é o escudo da fé. Ou você crê em Deus ou você acredita em Satanás. Tão logo você acredita em Satanás, você baixa a guarda e está feito. Enquanto que se você crê em Deus e crê que ele diz a verdade, você fará o que é certo. Satanás diz que Deus é um mentiroso. Agora vá para Jó, capítulo 1, eu vou lhe mostrar um pouco mais de suas mentiras. Só assim sabemos o que esperar dele, este ser corrupto que ele é. Jó, capítulo 1. Rapaz, ele deve se cansar de ouvir pregadores por toda a América dizerem essas coisas sobre ele o tempo todo. Eu sei que ele vai ouvir isso ou alguém vai relatar a ele que nós estamos dizendo isso. Jó 1, versículo 6. Ora, havia um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás com eles. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus ali, aparentemente, em referência aos anjos. Satanás, o adversário, apareceu no meio deles. E disse o Senhor a Satanás, de onde você veio? Isso é o que diz. Soa diferente quando não é a King James, certo? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu tenho observado a todos lá fora. A ideia aqui é correndo. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você o observou quando passeava pela terra? Ele é alguma coisa, não é? Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? Você sabe o que ele quis dizer com isso? Os crentes são materialistas. Isso é outra mentira de Satanás. O único motivo por que Jó serve a você é porque você lhe dá guloseimas. Ele é como os cães de Pavlov. Ele sabe que você está lá e sabe que você vai deixar cair um pouco de guloseima, então ele faz o que tem que fazer para obtê-lo. Os crentes são materialistas. Você acha que ele serve a você por amor? Ha! Será que ele te serve por nada? Ele serve por algo. Ele consegue o que puder extrair de você. Você sabe, isso é uma mentira que eu tenho certeza que a maioria das pessoas no mundo que não conhecem a Cristo acreditam a respeito de nós. Fazemos isso porque nós temos algum tipo de satisfação ou porque preenche alguma necessidade psicológica ou nós somos dedicados a Deus porque Deus faz certas coisas para nós e nós somos materialistas. Essa é uma das suas mentiras. Uma muito popular. Ele continua com outra de suas mentiras no versículo 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja, Deus, disse Satanás, você diz que ele é um bom homem. Bom, eu acho, olhe para ele. Ele é tão rico, isso é ridículo. Você coloca paredes em torno dele, nada pode tocar o cara. Quem não gostaria de ser um homem sensível? Olha o que você fez com ele. Mas, versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verá se não blasfema contra ti na tua face. Qual é a mentira dele? Problemas na vida de um crente trará deserção. Ah, com certeza ele está se dando bem. Veja todos os presentes que ele tem. Se ele estivesse no meu lugar, ele não seria tão animado sobre Deus. O que ele está dizendo é que Deus é um padrinho, que Deus mantém seus seguidores em troca de um saco de presentes. Eles realmente não amam a Deus. Ele tem um monte de mentiras. Ele tem outra mentira, versículo 1, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Onde você estava? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? E sabe, isto foi depois que Deus tirou tudo e Jó apenas disse, está bem, Senhor. Ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim Jó seguiu adiante. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Satanás diz, eu tenho que passar por cima desse cara de novo. Ele diz, Deus diz, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra há semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. ele conserva sua integridade. Como ele pôde fazer isso? Você se moveu contra ele, você o destruiu. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Bem, tu sabes das suas circunstâncias, mas a única coisa que realmente importa na vida é viver. Toque em sua vida e ele vai realmente entrar em pânico. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Raspar significa simplesmente um pedaço de cerâmica quebrada raspando as crostas. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ela sequer tem um furúnculo. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Isso não é bonito? A mentira de Satanás é que os cristãos são materialistas. O problema vai trazer deserção. Só esta vida importa. Você começa a afetá-los fisicamente e eles vão se virar. Sabe, o oposto é verdadeiro. Muitas vezes, quando um cristão fica em terrível estresse físico, é aí quando ele se volta para Deus. Satanás é um mentiroso. Vou lhe dar um pouco mais de suas mentiras. Mateus capítulo 4. Rapaz, ele tem um monte de pessoas que acreditam nessa. Muitas mesmo. Eu li aquele livro, ele tinha a ver, se bem me lembro, Como um Vento Poderoso, por Mel Tari, sobre um suposto reavivamento na Indonésia. E o que era interessante no livro é que ele disse que uma vez que eles, eu acho que isso estava fora do livro, ele estava dando um testemunho que eu o ouvi dar, e ele disse que uma vez que tiveram um encontro maravilhoso depois de um culto e todos eles precisavam de um refrigério, e alguém que se esperava que trouxesse esqueceu de trazer e Deus criou instantaneamente na cozinha pudim para eles todos. Isso foi o que ele disse. Deus criou um pudim instantâneo. Sério. Eu não sei onde se encaixa em sua teologia, mas isso não se encaixa na minha. Isso é típico de uma mentalidade que diz, e esta é uma das mentiras de Satanás, que Deus faz milagres para satisfazer o físico. Ouça. Mateus 4, 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você está com fome e você é o filho de Deus. Ele alimentou Israel no deserto e eles eram apenas pessoas pecaminosas ali. Você é o filho de Deus, satisfaça-se. Faça um milagre para a satisfação física. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma das grandes mentiras de Satanás é que Deus faz milagres para atender às necessidades físicas. Há pessoas correndo por aí hoje, tudo o que querem é milagres. Pensam que Deus é como uma espécie de gênio cósmico, uma espécie de um mágico sobrenatural que faz truques. E dizem que essa é a evidência de sua grande fé, quando uma demanda constante por isso não é uma prova de fé de forma alguma, é uma prova da dúvida em busca de prova. Havia um casal que eu conheci em Iowa, um casal muito gentil, e eles vieram para o quarto de hotel um dia, onde minha esposa e eu estávamos hospedados e estudando, e eles bateram na porta, eles estavam muito angustiados. Entraram e disseram: temos que falar com você, temos que falar com você. E eu disse: bem, entrem. E nós nos sentamos lá e a senhora começou a expressar o fato de que eles eram novos cristãos e eles tinham chegado com algumas pessoas que estavam sempre à procura de milagres e maravilhas e milagres. Você sabe, fazer milagres. Você sabe quem, ao lado de Deus, você sabe quem é o melhor operador de milagres em todo o universo? Satanás. Ele os faz o tempo todo para satisfação física. E nós achamos que, porque alguns cristãos o fazem, que é Deus. Mas, de qualquer maneira, ela se sentou e me contou sobre os milagres acontecendo em sua família. O mais maravilhoso foi que sua filha, que tinha, eu acho que ela tinha 7 anos, estava recebendo revelações de Deus. Revelações maravilhosas, simplesmente transbordando delas noite após noite. E eles estavam escrevendo a eles, oh sim, sim, pode dar-nos aquela de novo? Você sabe, veja, registrando-as todas, revelações de Deus, dia após dia. Toda noite esta menina, de 7 anos de idade, ia para a cama e no meio da noite ela acordava suando frio, vendo aparições estranhas em seu quarto e derramava essas visões. E nós estamos escrevendo tudo e acreditamos que seja de Deus e queremos que você saiba sobre isso. E eu suponho que eles queriam que eu os ajudasse a interpretar aquilo, mas eu nunca tive a pergunta seguinte. Eles disseram, o que você acha? Bem, você sabe, isso foi emocionante, porque alguém lhes disse como é a vida cristã. Você só tem um milagre por dia. Mantenha o médico longe ou o que quer que isso seja. Você sabe, manter o diabo longe, o que quer que esse livro seja, mas esse tipo de preocupação com milagres, então, eu disse, deixe-me dizer-lhe uma coisa, logo de início. Nenhuma só dessas coisas jamais foram de Deus. Ah, eles ficaram realmente chocados. E, bem, você sabe, nós fazemos maravilhas sobre isso. Muitas delas parecem tão boas, mas algumas delas eram estranhas e ela estava sempre com muito medo. E ela ficava com medo e aparentemente queria dormir com eles e eu disse, nada disso vem de Deus, vocês sabem por quê? Deus já deu a sua revelação, ela está aqui. Ouça, se ele tinha algo a dizer, porque ele diria isso para uma menina de 7 anos de idade em Iowa? Bem, você sabe, eles tinham ido para um estudo da Bíblia, em algum lugar, com algumas pessoas, que lhes disseram que deviam esperar todos estes milagres. Você vê, a grande mentira de Satanás é que Deus não está por perto, a menos que você veja milagres, milagres, milagres e mais milagres. E então você começa a ver estas coisas e Satanás simplesmente entra e começa a fazer coisas que cativam a mente. Outra das mentiras de Satanás. Ele é um mentiroso. Há outras de que poderíamos falar. Ele mente sobre um monte de coisas. Uma outra coisa sobre o que ele mente é que ele diz que você pode realmente abusar de Deus e explorar as promessas de Deus. Veja Mateus 4:5. É interessante. O diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Vá em frente, basta mergulhar. Ele havia tentado antes, sem sucesso. Bem, por que eu deveria fazer isso? Porque está escrito, aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Ele disse que Deus prometeu cuidar de ti. Presumo que em sua promessa explorar as promessas de Deus. Deus disse que ele faria isso. Empurre-o para um canto e force-o a fazê-lo. Essa é a outra das mentiras de Satanás. Faça o espetacular e Deus vai assumir. Uma deturpação do que Deus quis dizer. E em seguida, a outra de suas mentiras é criar um atalho até Deus. Você pode obter o que deseja da sua maneira. Você não tem que fazer as coisas do jeito de Deus. Deus vai dar o Messias, os reinos do mundo. Faça do meu jeito. Prostre-se diante de mim, ele diz nos versículos 8, 9 e 10. Eu te darei tudo, você não precisa esperar por isso. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa pagar todos os preços. Você não precisa sofrer a dor. Eu vou dar a você se fizer do meu jeito. Outra das mentiras de Satanás. Ele tem um monte delas. Satanás é um assassino e ele é um mentiroso. Eu vou lhe dizer algo mais sobre ele. Em terceiro lugar, em termos que o descrevem, ele é um pecador. Satanás é um pecador. Em 1 João 3:8, e este é um importante versículo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele é um pecador habitual e contínuo. Sabe, quando vimos na semana passada sua santidade, a sua beleza, e vimos esta semana sua pecaminosidade, você pode ver quão grave foi a sua queda. Como Jesus disse, ele viu como um raio que cai do céu. A corrupção que ocorreu foi fantástica. Qualquer um poieu continuamente, tempo presente, habitualmente, cometendo pecado. É ek, ablativo de origem, do diabo, como uma fonte, porque Satanás é a base do pecado. E quando Cristo veio ao mundo, ele veio ao mundo não só para destruir o pecado, mas para destruir Satanás. Veja o final do versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo apareceu não só para remover o pecado, mas destruir Satanás. Ele é um pecador. Ele tenta os outros ao pecado. Ele seduz os outros para o mal. Cristo veio para destruí-lo. Quarto, vamos mencionar apenas mais dois, ele é o opressor dos santos. Satanás é o opressor dos santos. Como eu li mais cedo em 1 Pedro 5,8, ele anda em derredor. E o tempo presente do verbo literalmente significa que ele constantemente espreita, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele fica na espreita, e quando sua presa adentra os seus limites, ele ruge. Ele oprime os santos, ele os sufoca, tenta encurralá-los e os prende no pecado. Em quinto lugar, Satanás é um corruptor. É incrível que Satanás tenha obtido uma porção de todas as coisas boas que Deus já fez e as tenha pervertido. Ele perverte tudo. Deus fez as frutas para bebermos e Satanás perverteu-as em alcoolismo. Deus fez o sexo para desfrutarmos dele e ele o perverteu em algo sujo e adúltero. Ele está no negócio de perverter tudo o que Deus fez de bom. Não poderia deixar de estar pensando numa coisa que está na minha mente até hoje, na área, veja bem. Isso é um pouco fora da batida, mas pense nisso na área de alimentos. E isso é muito prático. Mas Satanás tem conseguido perverter até mesmo algo de bom como comida. Agora, você não pode ficar bêbado com alimentos, mas você pode ser um glutão. Satanás conseguiu fazer a coisa dessa forma. Procure por um minuto comigo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Satanás vem com uma doutrina de demônios e algumas dessas coisas que esses demônios ensinam estão no versículo 3, que é proibir o casamento. Mas ele continua a dizer: e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O que ele está fazendo aqui é o seguinte: Satanás realmente pegou toda a ideia de dieta e a perverteu em determinados sistemas de religião para dizer que a espiritualidade é baseada na dieta, que a espiritualidade é baseada no que você come. Eu acredito que muitos judeus sentiam que sua espiritualidade dependia do que eles comiam. Quando a igreja foi estabelecida no Novo Testamento, muitos cristãos judeus sentiam que a sua espiritualidade ainda fosse baseada no que eles comiam e no que eles não comiam. E esse era o problema pelo qual Paulo estava escrevendo em 1 Coríntios capítulo 8. Carnes oferecidas aos ídolos, Romanos capítulo 14 e 15, onde ficaram incomodados sobre o que eles comiam. E Satanás adora que as pessoas pensem que sua espiritualidade depende do que eles comem. Eu tenho certeza que há algumas pessoas neste mundo que pensam que a espiritualidade depende de ser um vegetariano. E assim Satanás tem usado até mesmo essa perversão e outros extremos. O versículo seguinte diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. E assim Satanás tem usado até mesmo essa perversão e outros extremos. O versículo seguinte diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Satanás é empurrado para fora. Toda criatura de Deus é boa e não pode ser recusada, e algumas pessoas estão comendo tudo à vista e dizendo: veja a provisão de Deus, dê para mim, parece ótimo, com chantilly, por favor. Eles estão indo na direção oposta. Em vez de abstinência ser o sinal de espiritualidade, eles estão dizendo que não há nada proibido para mim, e Satanás empurra você adiante, e o que você tem? Você tem a gula. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Divertimentos e glutonarias referem-se a banquetes e gula, e é inerente a ambos os termos. Deus é muito sério sobre um equilíbrio, sobre ser temperado, sobre ser moderado nesta área. Em Provérbios 23:1, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és um homem glutão. Ah, você sabe qual é a melhor dieta? Quero dizer, nós rimos de algo assim porque é um problema muito real na nossa sociedade, onde a maior parte do nosso trabalho é estar sentado em vez de gastar energia em um trabalho físico. Mas é isso que a palavra de Deus diz. No versículo 20, não estejas entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Uma coisa você bebe demais, come demais, você começa a ficar preguiçoso, em seguida você não trabalha, então você não ganha dinheiro, assim você não tem nada com que comprar, e você se veste com trapos. A gula é uma coisa séria. Agora, isso é apenas para mostrar como Deus nos deu algo maravilhoso, tal como alimentos, para abastecer nossos corpos, e temos pervertido para ser um sinal de espiritualidade com o que você come ou não come, e outras pessoas têm pervertido a liberdade de Deus, e outras pessoas têm pervertido a liberdade que Deus lhes deu com os alimentos para tornar-se glutão, e em vez de comer para viver, eles vivem para comer. Satanás tem distorcido e pervertido absolutamente tudo que existe, tudo. Não há nada fora do limite de sua perversão no reino humano. Ele é um pervertedor. Por último, ele é um imitador. Ele nunca teve um pensamento original em sua mente, exceto no pecado. Depois que ele se tornou um imitador, ele imita... Você sabe quem ele imita? Quem? Deus. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Aí está, pessoal. Ele é um imitador. E eu lhe disse anteriormente, se você pensar por um minuto, que o homem de Satanás é um vadio de sarjeta, um bêbado, um criminoso, um pervertido sexual. Você entendeu errado. Eu imagino que ele mesmo fica revoltado com esse tipo de gente. Eles não são boa propaganda para ele. Sua obra-prima é um homem honesto, bom, respeitado, religioso, que ensina falsas doutrinas sob pretexto da religião verdadeira. Ele é um imitador. Ele aparece como um anjo de luz. Ele sempre foi um anjo de luz. Ele sempre aparece como um anjo de luz. Ele é um imitador. Ele é um enganador. Ele é um pregador que se mascara para ser um mensageiro de Deus. Você sabe o que é tão diabólico sobre o anticristo que está por vir? Não é que ele é muito diferente de Cristo, é que ele é muito mais semelhante a ele. Será que o diabo existe? Sim. Quem é ele? O Lúcifer. Como ele é? Todas essas coisas que vimos esta noite. Na próxima semana, vamos ver como ele opera em seus próprios filhos e nos filhos de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, sabemos que só há uma maneira de superar o adversário, e isso está muito claro nas Escrituras. Nós pensamos nessas preciosas palavras de Apocalipse 12, 11, que diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Pai, sabemos que na cruz o Cordeiro precioso de Deus, sem defeito e sem mancha, venceu Satanás, tornando-o impotente. E assim ele plantou dentro de nós, os que cremos, o Espírito Santo, e tornou-nos poderosos, e nisso há vitória. Nós te agradecemos, Pai, que para aqueles dentre nós que conhecem o Senhor Jesus Cristo, Satanás é um inimigo derrotado, absolutamente. Mas ao mesmo tempo, nosso Senhor, nós reconhecemos que para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e nunca o receberam como Salvador, Satanás é o espírito que opera dentro deles, ditando a sua vida e seu destino. E, Pai, nós oramos esta noite que se houver alguém no meio de nós, e cremos que deve haver em uma multidão como esta, se há alguém no meio de nós que está sob o engano e a astúcia de Satanás, encontrando-se pecando e pervertendo, que Tu, pelo Teu Espírito, quebre as cadeias e os liberte. Oramos para que eles, pela fé no Senhor Jesus Cristo, conheçam a libertação do pecado, sendo trazidos do reino das trevas para o reino do Seu Filho amado. Faz essa obra, Pai, esta noite, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.